Seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast, esse podcast do médico empreendedor. E hoje, doutora Nívia, infectologista. Qual foi a última vez que você viu um infectologista falando de consultório, de business, de empreender, de enfrentar esse mercado que é abrir uma clínica, né? Geralmente o infectologista está em grandes equipes, está em hospitais, está na área acadêmica, está na área científica, poucos empreendem. Então, que bom, vocês que falam, ah, Vitor, você entrevista muito ortopedista, é cirurgião plástico, é dermato, é nutrólogo. Infectologista, Nívia aqui. Nívia, por que o infectologista não empreende, você empreendeu, mulher? O que está acontecendo aí? Se apresenta para a turma aqui e conta para mim. Empreender na infectologia tem os seus desafios e muitos, mas também tem oportunidades.
Sim, eu sou Nívia Ferreira, infectologista, já tenho aí 20 anos de carreira, né, nessa área. E saí um pouquinho realmente do que os infectos no geral fazem. Então, eu fui para a área de consultório, para empreender. E é uma área desafiadora, porque nós somos muito clínicos. Infectologista praticamente não tem procedimentos. E aí é um desafio muito grande. E a mentoria tem ajudado muito nessa parte. Então, é o desafio, né? O que, que eu vou vender além da minha consulta?
É, isso eu sempre falo na mentoria, você está ali na mentoria, que a primeira coisa que a gente define dentro do consultório, principalmente até um consultório clínico, porque um consultório de dermato eu já tenho que vender, e eu tenho N procedimentos, talvez dezenas dele. Um cirurgião plástico tem N cirurgias que ele pode fazer e focar. Num consultório clínico, geralmente a gente tem que primeiro pensar em sair desse universo da consulta. Só consulta e retorno, só consulta e retorno, consulta e retorno. Por quê? Ou eu vou fazer muito volume por conta de um plano de saúde, ou eu já virei referência na minha cidade, vou ganhar bem no meu consultório, porque eu virei referência na cidade, na região, e tô com consulta e retorno, mas eu vou bater num teto muito rápido. Esse teto depois eu não saio. Então a gente precisa encontrar alternativas. Vacinas, alguns tratamentos que eu consigo ter um time multidisciplinar para lidar. Eu posso olhar também para alguns, aí vai depender do infectologista ou não, e eu sempre falo, faça aquilo que você quer fazer. Alguns vão colocar algumas coisas mais, como injetável da vida, alguma coisa ou outra, e também a gente sabe que tem um mercado, né, Nívia, muito grande hoje, principalmente ligado à infectologia, aquilo que vocês atendem, que é de imunoterapia. Então, existe sim alternativa, basta eu buscar, né? A maioria não busca, a gente sabe que infectologia é uma área que poucos médicos não tem muito, infectologista tem, mas poucos vão para essa área quando terminam a faculdade de medicina, e os que vão fazem carreira, até porque estão no hospital, então eles estão ali entre interconsulta com outras áreas, estão trazendo a opinião deles aí para outras áreas. Você foi lá e empreendeu. Dentro de todas essas oportunidades, eu quero entender tua carreira. O que é que te trouxe até aqui agora um consultório que tem demanda, apesar de ter trocado de cidade, tem todos esses desafios. Como é que foi, passo a passo, o que você foi trilhando?
Eu, desde o final da residência, eu já vim nesse caminho de consultório. Então, eu fiquei ainda dentro de hospital, em controle de infecção, mas eu já tinha esse segmento do consultório. E teve muito essa questão. Eu fiquei 18 anos num grande centro, onde eu já tinha um renome ali dentro. Em algum momento, por uma questão particular, eu tive que mudar de cidade. E aí foi o meu maior desafio, que eu tinha tudo já pronto, organizado, né?
Pacientes,
eu tinha uma lista de espera, eu tinha minha agenda cheia, eu atendia todos os dias, já não estava mais atendendo convênio, inclusive, eu atendi só particular. E aí esse desafio, que foi a mudança de cidade, a percepções diferentes, cidade menor, e eu cheguei num local que ninguém sabia o que, que o infectologista atende, mas o que, que o infectologista faz. E aí eu tive esse desafio de trabalhar essa imagem do que o infecto atende, do que ele pode estar ajudando, né? Principalmente em relação às consultas. Trabalhar junto com os próprios colegas médicos, questão de indicação, sim, ainda é uma cidade que tem muitos generalistas. É. E veio esse desafio. Como eu já tinha essa expertise da clínica de vacinas, eu levei comigo a clínica, então já montei, foi outro desafio, porque até então vacinas se faziam no SUS, então eu tive que trabalhar toda a questão da parte particular, o que, que se tinha mais, o que, que agregava. E tem sendo um desafio. E agora, recente, já com a mentoria, a questão da imunoterapia, que é onde
maravilha,
a gente está seguindo.
Ah, maravilha. Nívia, o que acontece? Infectologia é uma área desafiadora. você sempre está brigando com o nível de consciência das pessoas. Diferente quando eu abro um consultório de oftalmologia, o paciente sabe. Ah, eu estou com desconfiança de uma catarata, eu quero fazer uma refrativa, eu quero ver o grau do meu óculos. Ele vai na clínica de oftalmologia. O infecto, geralmente, a consciência das pessoas não tem assim, olha, eu tenho esta doença, eu estou sentindo esse sintoma, vou procurar o infectologista. Geralmente, procuro o generalista, procuro o médico ali da família, vou no cardio para ele falar, não, vai no infectologista. Ou seja, é uma área que eu dependo, sim, muito de indicação. Só que aí eu tenho um desafio na hora de eu fazer o meu marketing, de eu mostrar para eles que, olha, se você tem isso, por exemplo, candidíase de repetição, que a gente sempre fala. Né? Muitas vezes, quem que o paciente busca? O gineco. E ele nem sabe que aquilo é de repetição. Ele está lá com o gineco e fala, e o gineco, opa, tem isso aqui. Então é desafiador nesse sentido. E só que mesmo assim, você foi lá, empreendeu e tenta, na sua mídia social, nos seus conteúdos, trazer essa consciência para as pessoas. Para a gente, para o teu colega que está olhando aqui, já a gente vai entrar nessa conversa de negócios, cabeçada que a gente já deu na vida de negócio, oportunidades, tudo isso. Mas vamos ainda continuar nesse mundo da infectologia. Geralmente, se a gente pegar um consultório particular, existem aquelas demandas que o infectologista ele toca, que esses sim vão vir dessa indicação dos colegas, geralmente HIV, bom, DSTs da vida, que vão chegar até a gente. Agora, existem algumas outras demandas, principalmente ligados à imunoterapia, que dá sim para fazer um trabalho de marketing e conseguir esses pacientes. Quais delas você acredita que são as principais demandas que um consultório de infectologia hoje tem, tirando o HIV e as DSTs?
Hoje, essa questão das infecções de repetição é uma demanda importante e que, mais recente, eu tenho visto isso muito no meu consultório. Então, quando, falando especificamente em mulheres, né, infecção urinária de repetição, é um nicho muito grande. Tem muitas mulheres sofrendo com isso. Como você falou, vai no uro, vai no gineco, aí passa um...
Vai no uro.
Mas ninguém avalia esse paciente num contexto geral. Ninguém escuta esse paciente. A minha consulta é uma consulta de média de uma hora. Então, eu deixo o meu paciente falar. E muitas vezes, na hora que ele já está falando, eu já peguei
já
o meu diagnóstico.
Já peguei o diagnóstico. Mas é importante ele
Então, ele essa demanda quando... das infecções, candidíase de repetição, o próprio herpes genital de repetição, a infecção urinária. Então, é uma demanda crescente a nível de consultório. E a gente vê que o próprio dia a dia, né? As pessoas hoje correm muito, trabalham, bebem pouca água, às vezes não cuida tão atento à saúde. E essas infecções, como tem as infecções respiratórias também, né? Muito frequente ficar, ai, tô sempre gripado, né? Tô sempre tossindo. E nesse contexto, o infectologista, ele tem essa abordagem mais ampla de...
É mesmo, porque olha esse nicho, nós tivemos casos de infectologista aqui em mentoria, não só em mentoria, que também conheço alguns que têm consultório com sucesso, mas pude formar alguns aqui que hoje conseguem ter consultórios estáveis, faturando acima dos seus 100, alguns 150 mil, que para um consultório de infectologia, diferente de um plástico que está 100 mil, era esperado. E eu nunca tinha pensado nesse nicho que você trouxe agora para mim, que seria, talvez, gripe de repetição, nem existe talvez o termo, mas é algo
as
parecido.
As respiratórias, né?
Mas, poxa vida, muitas vezes a gente pensa no pneumo da vida, otorrino da vida, para tratar o generalista, o médico geral ali, um alergista para olhar isso. E na infectologia, isto é, sim, um grande nicho, né? Se a gente pegar agora, olhar para esses prédios que a gente está vendo aqui, e se eu pudesse entrar em cada apartamento e falar, olha, agora está inverno, todo mês você está gripado, sabe por que eu te falo isso? Talvez das últimas 5 pessoas que eu conversei num convívio mais pessoal, professor de tênis, membros de banda, vizinhos, uns 3 falaram para mim, nossa, agora esse tempo, né, com a criança na escola, estou ficando gripado toda semana. E aí imagina o tamanho do nicho que a gente pode trabalhar.
Sim. E nesse nicho das respiratórias, é uma área também que eu gosto muito. Recente, eu até fiz um curso de parte de rinite.
Certo.
Porque a gente brinca dentro da infectologia que quando esse paciente chega para a gente, é porque ninguém conseguiu resolver. Ele já passou em outras especialidades. É. Então, ele já foi mexido por outras especialidades e chega. E aí, naquele momento, eu não sei se é uma rinite alérgica. Aí tem teste, outras coisas, né? Se realmente ele está com uma sinusite crônica, se ele tem uma sinusite por fungo, por exemplo, se ele tem uma pneumonia, e aí a gente já vai escalando um pouco mais, e que não é incomum, uma tuberculose. Tuberculose num paciente rígido, ele tem um quadro mais arrastado. Olha, eu estou tossindo, tem um mês. À tardezinha eu tenho uma febre. E eu já fiz diagnóstico em pessoas de alto nível, assim, operacional, tudo, de tuberculose, muitas viagens, muita exposição. E a história era essa. Como era um paciente jovem, rígido, ele meio que a doença arrastou, não era aqueles sintomas muito clássicos. E aí vem o choque. Estou com tuberculose. Né? Mas são as doenças respiratórias. E aí é o que eu te falei agora. Esse paciente, quando chega para o infecto, geralmente ele já passou em outras áreas. Né? E é muito difícil, às vezes, o próprio paciente, ele ter essa percepção. Nossa, eu estou tossindo tem 2 semanas, 3 semanas, eu vou a um infectologista. Não é o comum. Eles tendem a ir em outras áreas primeiro.
Exatamente. Então, algumas áreas da medicina, infelizmente, eles têm esse desafio. O nível de consciência da população e do cliente, no geral, é baixo. Então, eles precisam trabalhar para criar esse nível de consciência. Eu confio muito que, num consultório de infectologia, se eu selecionar uma ou duas demandas no máximo, e a gente tem algumas, né? Seja eu a candidíase de repetição, seja essas infecções, ou essa gripe de repetição, que a gente pode chamar, ou essa, bom, infecção respiratória de repetição, alguma coisa assim. Existem alguns que a gente tem que eu focaria, criaria ali um funil para trazer gente, conscientizaria elas e depois teria o meu produto para vender. Você também, no teu empreendimento, você foi para vacina. Fala um pouco desse mercado para mim, o quanto é desafiador, como é que a gente tem que organizar ele, onde tem oportunidade nesse mercado também?
É um mercado, primeiro, que eu gosto de paixão, na minha formação. Eu sempre tive esse feeling ali com vacinas, né? Sempre gostei. E foi muito engraçado, porque eu terminei a minha residência e aí eu mudei para uma outra cidade onde eu comecei a trabalhar e muito rápido meus professores tinham clínica de vacinas, né? Então eu já fui lá, fiz uma visita técnica, eles já me deram umas dicas lá e aí eu já montei a clínica. E é algo que eu gosto realmente de trabalhar, mas é muito desafiador porque você tem um produto com uma validade curta, relativamente curta, eu não tenho como estocar ele por muito tempo. A maioria é um alto custo de aquisição desse produto. E outra coisa também interessante é que eu tenho que manusear essa questão do estoque, porque algumas vacinas eu consigo sair bem, vender bem, outras vacinas não saem tanto. E tem aquelas vacinas que é um período sazonal, a de gripe, por exemplo. Vendemos bem gripe 2, 3 meses no ano. Fora isso aí...
Ou seja, está vendendo bem agora. Tá vendo?
A gente já está hoje, nesse período,
a
gente já está...
começou a entrar em baixa.
Em baixa, né?
Geralmente é bem junho.
Março, a vacina chega, a vacina nova, então abril, maio, junho, então julho já começa.
Em alta, julho.
Então eu tenho que ter essa previsibilidade desse estoque, desse controle. E trabalha muito, porque a vacina também você depende dos colegas médicos. Então a gente tem que trabalhar muito essa abordagem. Na cidade que eu estou hoje, quando eu abri a clínica, eu visitei médico por médico. Então, eu gastei o meu tempo.
Vou falar sobre isso, então.
Peguei um brindezinho, um kit com logomarca e fui para o consultório dos doutores. Fiquei sentadinha lá, olha, quero um minutinho com o doutor. Disparava.
Virou propagandista ali.
Sim, fui um a um. Abri a clínica, olha, está aqui. Recente agora, ano passado, eu fiz um bloquinho. Porque eu estava vendo muita confusão, os médicos indicando vacina meio errado, assim, não tem muito conhecimento. Aí eu fiz um bloquinho, listei todas as vacinas e pus um parênteses para o X. E deixei esse bloquinho com os colegas que são mais prescritores, né?
Certo.
Então hoje ficou mais fácil para eles, eles gostaram da ideia. Aí eles vão prescrever uma... Aí eles já vão lá e marcam o Xzinho naquelas vacinas que estão indicando, assina, carimba e entrega para o paciente. Esse paciente já vai até a clínica com a informação mais adequada.
Univa, a gente tem que agir na vida. Não dá para ficar totalmente passivo nessa vida, porque nós vamos ser engolidos, o tempo vai passar e as coisas não vão acontecer. Você mudou de cidade. Cheguei numa cidade nova. Ou seja, ninguém é obrigado a te conhecer lá. Você é zero conhecido. É fato.
Eu era zero conhecida e não existia infectologista na região. Então,
total.
Eles não sabiam. Eles tinham que saber que tinha um infectologista.
Exato. Gustavo Lima, famoso demais. Você gosta do Gustavo Lima?
Sim.
Gosto de ouvir o Gustavo Lima. Famoso demais. Coloca ele no metrô em Tóquio. Provavelmente, por mais que ele seja famoso em um lugar, você tinha na tua cidade, você tinha pacientes, mas agora não. Aí a turma entende que a área dele é vital, ele criar relacionamento com o médico. fica sempre tentando alguma maneira de fazer, mas sem ter trabalho. Aí você fala, não, vai visitar. Ah, não. Então vamos entrar nisso. Você listou quem eram os potenciais, ou foi, vou sair um dia e vou batendo, não, listei, eu agendei antes, eu cheguei lá no consultório com cara dura mesmo, fiz um material. Aí como é que você conversava com eles? Conta, que eu tô curioso.
Então, a minha cidade, eu sou uma das poucas médicas que atende com horário marcado.
É mesmo? Uhum. A cultura lá
sou,
é um pouco diferente.
E que sou pontual, eu sou extremamente pontual.
A cultura é meio diferente, né?
Tipo, 8 horas por hora de chegada. Você chega lá com umas 30 pessoas, gente. É horrível.
É o SUS do consultório.
Eu vou levar minhas filhas para consultar com colegas médicos e eu quero ter um infarto. Porque você chega, você não sabe.
Previsibilidade zero.
Então, eu tive essa dificuldade. Aí eu listei, eu fui em alguns hospitais e peguei, né? Ah, qual é o seu corpo clínico?
Ah, então passou um foi em hospital.
Eu fui, tem 2 hospitais lá, eu fui nesses hospitais, conversei na diretoria, me apresentei e eu pedi uma listagem do corpo clínico.
Eles te receberam
bem? Especialidade, sim.
E te passaram isso em endereço?
Aí, cidade pequena, endereço eu fui, peguei a listagem, endereço eu fui encontrando. E ali eu peguei as especialidades que seriam, vamos dizer, mais vantajosas para o meu negócio.
No seu caso, seria?
Aí eu peguei ginecologistas, pediatras, urologistas, geriatra, né? Então, eu excluí os ortopedistas, peguei essa listagem, fiz ali um cronograma de visita, eu vou nesse centro e visito tal, tal, e eu fiz isso. Eu tive a dificuldade de agendar, porque tudo é livre demanda, né? Então, eu chegava lá, falava com a secretária, me identificava, eu ia bem produzida.
Não, mas eu acho que tem mais desafiador ainda quando você não tem horário marcado.
Sim, eu ficava tempos, teve lugar que foi rápido, a hora que aquele... O paciente sair, você entra. E teve lugares que eu fiquei mais um chá de cadeira aí. Mas aí nisso eu já intervia com a secretária, já deixei cartãozinho, já dei uma caneta para a secretária, já fui fazendo...
Na próxima leva o chocolate para a secretária.
Um marketing. Toda vez que eu vou levar alguma coisa para os médicos, eu já levo um chocolatezinho para a secretária.
Ah, já deixo.
Uma garrafinha. A secretária adora garrafinha de água, eu levo. Então, foi bem desafiador nesse início, mas foi interessante porque eu fiz tanto o marketing da minha empresa, da minha clínica de vacinas, quanto o meu.
Total.
Então, olha, estou à disposição, se precisar de algum parecer. E eu já tinha entrado no corpo clínico de um desses hospitais, né? Olha, se tiver com algum paciente internado, precisar.
Ainda mais infectologia.
Então, eu já fiz esse marketing meu, pessoal, da minha área, me disponibilizando a apareceres e a, né, precisar encaminhar um paciente para o meu consultório. Na cidade que eu estava antes, 40-50% dos meus novos pacientes eram indicação de colega médicos. E eu sempre fiz uma coisa interessante, Vitor. Ninguém me disse, mas eu fui fazendo mesmo que eu vi que o marketing era bom.
Intuitivo.
Você, um vascular, me encaminhou lá uma celulite, aí eu avalio o paciente, veio com uma cartinha, aí eu faço uma cartinha, no final eu coloco lá, obrigada, doutor, pelo encaminhamento. E até dependendo do caso, eu mando uma mensagem para o doutor. Olha, doutor, avaliei aqui a dona Maria. Obrigado pela indicação. E olha, vi a perna dela aqui, mas dá para a gente resolver. Já indiquei os antibióticos. Estou acompanhando e vou precisar de alguma definição, alguma coisa, você pode me falar. Então, eu dou um feedback para esse colega.
Sim.
E eu vejo que isso é muito interessante. Os colegas que eu dou esse feedback do encaminhamento, eles tendem a me encaminhar mais pacientes.
Nível, eu sempre falo que na medicina... É como se fosse um zoológico. Cada área parece que é um bicho muito diferente. Um é um elefante, elefante não parece girafa. Aí tem a girafa, tem o infectologista. Obviamente que tem os pontos fora da curva, né? Mas o infectologista, os que eu pude conviver, eu até tenho, eu te falei ontem. O baixista da minha banda que eu toco é infectologista-chefe do Mater Dei, que é o hospital. Assim, então ele toma conta ali de 20, né? Da equipe dele, palestra nos grandes eventos do Brasil e tal. Os que eu convivi, os que foram alunos, mentorados, ou que eu pude conviver até fora, geralmente, dentro dessas espécies diferentes de médico, é uma das espécies que eu conheci que mais tem cuidado, dado evolutiva, ser detalhista, ter um cuidado com essa jornada do paciente. Não sei se é pela área, se é pela formação, mas obviamente que tem alguns que devem ser mais relaxados. Mas a maioria do que eu conheci, ele tem muito cuidado na tratativa com os pacientes, com devolver para o colega, talvez por ser uma área que no hospital vai precisar de muito, apoiar muitas áreas,
sim,
né? Mas nessa fauna é um sujeito que faz muito isso.
A nossa formação, ela já é uma formação de interagir com todas as especialidades, né? O hospital que eu faço controle de infecção, eu convivo com todas as especialidades. Então a gente tem muito
essa... Já tem esse costume quando abre consultório. Interação.
Na pediatria, embora eu não sou infecto pediatra, alguns colegas pedem, ah, vê uma criança aí para mim, não sei o quê. E muitas vezes as mães, né? Ah, doutora, gostam do atendimento? Eu não posso ficar acompanhando meu filho com você? Eu falo, não, eu não sou pediatra, não vou fazer essa parte, né?
Aí o pediatra não encaminha mais para mim.
Já pensou, o pediatra manda e eu vou catando e fica tudo para mim. Aí eu, não, olha, eu vou devolver, você continua com o doutor fulano, mas se tiver febre, qualquer coisa, pode estar retornando comigo. Eu tenho um nicho muito grande dentro da pediatria, dos colegas pediatras. Não, me ajuda aqui. Ah, já fiz de tudo e está com febre, não sei o quê, olha para mim. Aí é importante essa interação. Eu vou lá, avalio tudo. Olha, fulano, vi a criança assim, assim, tal coisa. E eu tenho uma coisa intuitiva também, Vitor. Eu falei recente, uma amiga minha, geriatra, eu falei, olha, eu vou fazer uma mentoria para você de consultório. Ela foi atender lá no meu consultório. Eu falei, tá tudo errado. Eu sempre, secretária nunca mais...
Ela falou, você falou que tá
errado? Eu falei para ela que o atendimento dela tava errado. Eu fui dar uns...
Ah, você foi no consultório? Ela foi no seu?
Ela foi atender no meu consultório. Ela alugou uma tarde no meu consultório.
Ela alugou e você falou, vou entregar mais.
Aí eu tava lá na clínica e vi. Aí ela mandou a secretária ir lá na recepção, pegar o paciente e levar meu consultório bem no fundo do corredor. Eu falei, tá errado. Não faz isso. Levanta e vem aqui na recepção.
Isso aqui não é SUS, não, que você tem que ir rápido.
Eu sempre fiz isso, desde quando eu comecei o consultório. Então, eu levanto, eu vou lá na recepção. Seu José, o senhor que é meu paciente de agora, seu José, vamos lá. Pego na mão, ajuda ele a levantar. Vai. Vamos lá, seu José, seu José. Aí eu já vi a ficha, né? Oxe, o senhor é de Mara Rosa? O senhor andou muito cedo para chegar aqui agora, né? Quem veio com o senhor? Ah, meu filho me trouxe. Aí, isso, eu já estou caminhando para o consultório. Aí eu sento lá, meus primeiros momentos de consulta, eu não vou falar de doença, de sintomas, de nada. Eu sempre pego um gancho aí. Olha, eu tenho um primo que mora em Mara Rosa, cidade pequenininha. É mesmo, doutora? Que é o fulano lá, assim, assim. Ah, eu conheço, conheço demais, não sei o quê. Eu falei, mas Mara Rosa é uma cidade bonitinha, né? Gostei demais de lá, tem uma pracinha. Aí eu bato uns 5 minutos, bato um papo. Naquele contexto. Aí já relaxei meu paciente. Eu, mas então, o que aconteceu que o senhor veio aqui? O que tu veio me procurar aqui? Não sei o quê. Então, essa parte introdutiva e quando
vem... Reciprocidade.
E quando vem, por exemplo, atendi você 2 meses atrás. Aí, de repente, você veio com a sua filha para me consultar. Aí, eu já olho a informação. Olha, Vitor, te consultei, né? Tem 2 meses. Eu já abri sua ficha e olhei. Ai, Vitor, e você? Antes de chegar lá na sua filha. Mas e você, ficou bem depois da vacina? Ficou tudo bem? Não, teve mais nada, não. Não, ai, que bom, não. Ó, beleza. Caso precisar, tiver sintomas de novo, você fala comigo. Aí eu vou bater um papo ali de criança, eu tenho filhos, adoro atender criança, porque aí eu vou... Não, quando a Mia era nessa idade, nossa, era assim mesmo, escola, essa idade dava muito trabalho, tudo. Então, eu sempre comparo muito com as minhas filhas, com a criação das minhas filhas. Então, depois que eu já... Fiz um carinho com você, perguntei se você ficou bem, se está tudo bem, tá, né? Aí eu começo, né, o atendimento ali da criança. E isso também, eu vejo também empatia muito grande. Eu, ai, sua mãe, que eu atendi ano passado, como é que ela ficou? Ficou bem, está tudo bem? Ai, tá bem, doutora. Você lembra dela? Lembro, mas eu já olhei lá na ficha.
É, olhou, uns vai lembrar mesmo, outro olhou na ficha, mas resumindo, já faz parte do processo. Não é que eu faço uma vez por mês, não. Praticamente todos os pacientes já têm o meu processo de fazer. Quando eu dava um curso há muito tempo atrás, que era um curso de consulta vendedora. Então, como que eu crio uma consulta que eu vendo? E vender muitas vezes, gente. A gente fala de venda, muitas vezes é eu falar para o paciente que ele precisa fazer um exame, ou que ele precisa tomar uma medicação, e ele vai ter uma aderência àquilo. Porque isso também é vender. Então, venda não é só compre. E dentro dessa consulta vendedora, eu falava de gatilhos mentais, e que o primeiro que a gente tem que começar, então, era empilhamento de gatilhos, né? O primeiro é a reciprocidade. Como assim? A Nívia vai para um congresso em Chicago de infectologia, aí do nada ela ouve alguém falar português, fez infectologia onde? Ah, aquele hospital, já trabalhei com o chefe tal, eu também. Pego amizade, os próximos 3 dias ela está almoçando com aquela pessoa, tá... Por quê? Encontrou um elo em comum.
Sim.
Você tem filhas? Então a gente pode encontrar o elo do filho, da região, então das cidades, idade, se caso tem um pai, uma mãe, ó, traga esse ponto. Resumindo, se eu busco no começo de uma consulta criar uma reciprocidade, as pessoas confiam em quem vive parecido com elas ou que tem algum elemento que conecta. Entendeu? Ó, você estudou na mesma escola que eu estudei, meu primo, aquele paciente me indicou, então sempre tem um ponto de conexão. Por isso que a gente precisa pensar no ambiente, naquilo que a gente fala, tudo isso deve ser estratégico. O fato de eu deixar um porta-retrato ali dos meus pais e das minhas filhas é um paciente ou outro que vier, que eu sinto que tem uma idade parecida com os meus pais. Olha, o caso do meu pai, eu mostro, ele vê, é o mesmo menino, tal, tal, tal. A gente vai criando esses elementos de conexão, né? Isso é muito importante. Ou seja, a consulta, ela tem esse sentido. Mas agora eu quero tentar fazer download da sua cabeça de uma coisa. Um infectologista, na hora que ele precisa vender uma indicação vacina, de um protocolo de acompanhamento, na hora que ele precisa, eventualmente, vender algo que não seja consulta, provavelmente a maioria trava. Porque isso não é, além de não ser ensinado na faculdade, na especialidade, então, muito menos. A maioria do infectologista não está preparado para vender. Isso teve que ser uma desconstrução. Ô, Vitor, eu já tinha uma família de comerciante, venda para mim era natural, ou não?
Não, assim, foi um pouco intuitivo inicialmente, mas eu tive que trabalhar e estudar um pouco mais essa parte de vendas, até quando eu comecei a atuar em vacinas. Então, eu, né, avaliava ali, indicava vacinas para o meu paciente, mas eu tinha que convencer ele da importância da vacina, ainda mais nessa época que a gente está agora de tanta fake news, né, de vacinas. Sim. Então, eu tive que construir isso um pouco. Inicialmente intuitivo, alguns cursos. Eu vou dar um exemplo. Você fez uma aula segunda-feira e falou de venda, da dor do paciente. Coincidiu que na terça eu atendi um paciente, foi muito engraçado. Um senhor já idoso, feito com a filha, e ele estava com um quadro de herpes zóster, que dá umas bolhas, que dá muita dor. E ele veio com a queixa da dor. E ele, embora já de uma certa idade, mas ele bem rígido e ele tem um leilão de gado lá numa cidade próxima. E a dor dele é porque ele já estava 10 dias sem ir resolver as coisas do leilão. O leilão estava na mão de outras pessoas.
Ele está comprando o leilão no final.
E ele estava, porque a dor limitava ele ir resolver as coisas do leilão. Então eu trabalhei tudo, mediquei, aí no final da consulta eu ofereci as outras vacinas, né, para aquela idade. E aí eu listei tudo e aí eu comecei. Falei, olha, pensa, senhor, a dificuldade que o senhor está com essa doença que tinha vacina. O senhor não sabia, o senhor não tomou. Então agora eu vou indicar a vacina de bronquiolite, a vacina de pneumonia. Pensa se o senhor tem agora uma pneumonia e fica internado 10 dias e o seu leilão. Como vai ser? Falei, então não vamos cometer o mesmo erro. Vamos agora, essas vacinas o senhor já vai fazer tudo hoje, que o senhor já vai evitar de adoecer novamente. Aí ele olhou. Já posso tomar hoje? Falei, pode. Ele, eu não quero mais ter esse problema e deixar o meu leilão na mão dos outros.
Essa é a vida
então
dele.
Então eu peguei a dor dele. Eu vi que a grande dor era porque ele tinha deixado, né, a vida dele, que era esse leilão de gado, que ele não estava conseguindo dar o suporte. E aí saindo, ele já tomou todas as outras vacinas que eu indiquei. E isso foi... foi muita coincidência, porque foi a sua aula de um dia e no outro
foi
dia...
Foi segunda-feira, eu dei uma aula. Foi uma mentoria que o pessoal perguntou e eu falei...
E falamos isso, dessa questão de venda. Então, as vendas, para mim, realmente têm sido um pouco construído. E aí vem uma questão que até você fala muito na mentoria. Para você convencer o seu cliente de uma compra, você tem que ter tempo. Tempo para fazer uma consulta bem feita, para eu ter um engajamento, uma história boa para ele, né? E eu tenho que ter tempo para explicar a necessidade dessa vacina e convencê-lo. Aí você vai fazer uma consulta de convênio.
É pensar sem... Quando a gente tem um pensamento muito causa e consequência, é natural entender que é melhor eu atender apenas 2 pacientes por hora do que eu atender 4, mas esses 2 eu tenho a probabilidade de vender para um deles uma cirurgia, do que eu atender 4 e os 4 falar não, porque eu não tive tempo de construir na cabeça dele. Dentro disso de venda que você falou, eu sempre falo o seguinte: a gente precisa entender o mundo do paciente. Como assim? Se você parar 5 minutos e fizer as perguntas certas, e para isso tem roteiro, você vai entender que o mundo do Vitor se trata de tocar guitarra. Um exemplo. É o hobby que eu, assim, de longe, que eu pratico todo dia, que eu gosto, que eu vivo. Eu tô no carro, eu tô ouvindo sobre isso, eu coleciono guitarras. Esse é o meu mundo. O mundo do seu João, hipotético aqui, é o mundo do leilão de gado. Você tem uma menina que também tem um mundo peculiar dela, não tem?
Sim.
Que é o mundo das boiadeiras, né?
Boiadeira, do agro.
Do agro. Resumindo, todo ser humano ele tem o seu mundo. Ele tem o seu mundo. Quando eu, médico, entendo que o paciente, nessa relação médico-paciente, ele está lá e ele está disposto a se abrir, porque se tem uma coisa que o paciente confia e fala, muitas vezes coisa que ele não fala para ninguém é para o médico.
Exato.
Como a maioria das pessoas não fazem psicólogos, ele vai falar para o médico. É difícil uma pergunta que você vai fazer para um paciente, o paciente fala, não, me recuso. É a segunda, eu também. Não, ele está ali, se despindo, entre aspas, falando, olha, estou entregando minha vida ou minha condição para você. Com poucas perguntas estratégicas, eu consigo entender o mundo dele. E quando eu consigo relacionar o meio do meu tratamento, independente do que for, uma cirurgia plástica, um tratamento de dor, um tratamento de uma doença crônica, qualquer coisa, com o mundo dele, ele valoriza. Porque se tem uma coisa que eu, Vitor, talvez ia tirar um pedaço de luz, porque eu também tenho filhos, eu tenho negócio, eu tenho tem muita coisa que eu gosto na vida, tem religião, tem coisa que eu admiro também. Mas se ia tirar um pouquinho da luz da minha vida, é alguma coisa está atrapalhando eu tocar uma guitarra. Então, entenda o mundo do seu paciente, venda, relacione o seu tratamento com o mundo dele. Mas... é isso que você fez. Entendeu? E para isso tem técnica também. Meia dúzia de perguntas. Entendeu? Que eu, não é já sair fazendo a consulta para terminar rápido. Calma, cara. Entendeu? Apressado, come cru, não é? Então, fazer desse jeito. Então, para você, foi se descobrindo e foi entendendo que o que você vende é uma vacina que, poxa, imagina se ele tivesse tomado antes. O que teria mudado na vida de um sujeito desse? Então, é uma coisa assim que vale a pena a gente brigar e vender. Entendeu? A gente lutar por aquela venda. Porque isso realmente muda condições, evita lá na frente uma coisa muito complicada. E, então, você foi se descobrindo, se desconstruindo. E empresária? Quero entender cabeçadas que você já tomou. Ô, Vitor, aqui foi para um lado, hoje olhando, depois de alguns anos, talvez aceleraria, iria para esse lado. Ô, Vitor, não, acho que eu trilhei um bom caminho. Como empresário, o que eu tenho para dizer é, faça isso.
É um desafio, a gente sempre, não tem como falar, sempre foi tudo certo. Não, houve erros, mas são coisas que a gente vai melhorando. E eu sempre falo que eu tinha uma clínica que era de vacinas em outra cidade, num prédio multi, com várias especialidades e com... enfim, e era muito desafiador, porque às vezes eu queria fazer alguma coisa relativa à minha clínica, mas eu tinha, eram 18 médicos, então existia um conselho, e aí era uma coisa muito simples, mas que eu não podia fazer, porque tinha que passar no conselho, e sempre tem umas pessoas, uns colegas do contra, né? Sim. E isso, para mim, me gerava uma grande dificuldade. Aí, quando eu mudei de cidade, que eu fui abrir novamente a clínica, eu falei, primeiro ponto, não quero... Aí você pensa, mas o prédio multi ia te gerar, mas o transtorno que você tem, a dificuldade que você tem, então são coisas que você faz, dá certo por um tempo, mas chega um momento que você fala não. Então, hoje eu tenho minha clínica, só minha clínica, eu não tenho sócios, é um prédio exclusivo só da minha clínica. Acessibilidade, não tem mais elevador, é só uma rampa. Então, são coisas que às vezes você fez um pouco, não deu muito certo, não foi legal, mas aí você já coloca, olha, em outro momento, faço diferente. E é um desafio, a parte de gestão de pessoas é muito difícil, então já tive funcionários que me deu problema de todas as formas, sim, até você chegar numa pessoa ali que você alinha, que você treina, é realmente difícil, mas... eu acho que para ser empresário você tem que gostar também. É. E eu brinco com minhas filhas que eu converso demais. Então, peguei o avião vindo para cá. Fez amizade. Primeira pessoa que sentou do meu lado, eu fiz amizade. Vendeu fui vacina, batendo papo até na esteira. Já deixei o contato da clínica, eu faço atendimentos online. Então, olha, aqui, ó, se você precisar, né, de atendimento, já fui toda nessa questão. Então, eu acho que o empresário ele tem que ter um pouco disso, de conversar, de, né, socializar. Você nem sabe, né, a pessoa sentou lá do lado meu no avião, nem sabia o que era, o que fazia da vida. Eu já comecei, já fui achando assunto. E eu acho que é muito isso. As minhas filhas, eu saio com elas, de repente estou lá num clube, numa piscina. Elas, mamãe, mas você já fez amizade? Eu já. E na primeira oportunidade eu já estou compartilhando um telefone, uma coisa. Ah. E eu acho que é muito isso, é esse desafio. E eu gosto demais de conversar. Se for me dando assunto, eu...
sei, igual minha avó, quando fazia faculdade em São Paulo, ela vinha de Jaci, eu pegava ela na rodoviária, e a gente ia de metrô até minha casa. Ela fazia amizade no metrô, cada estação era com alguém diferente, e ficava conversando como se conhecesse há muito tempo.
Sentou do
isso
meu lado.
Isso é uma
lado.
Característica boa. Mas, ó, você me trouxe um ponto aqui, que ele é fundamental. Eu falo para você que está ouvindo aqui. Cada vez mais, assim como você no seu consultório, Nívia, muito provavelmente os pacientes começam a contar histórias que parece que só ele está vivendo aquilo. Você olha e fala, não, mas já sei para onde vai, já ouvi isso aqui umas 20 vezes só os últimos, sei lá, só esse ano. Histórias se repetem. Eu sempre falo que tem duas histórias que se repetem na medicina e que quem está ouvindo aqui, gente, eu quero, caso você ainda não viveu isso e tenha a oportunidade de viver, minha sugestão, evite. História número um, isso que você trouxe. Eu entrar em grandes sociedades com um número grande de pessoas. Sociedade, na minha visão, as que mais deram certo e que dão certo é no máximo três e o ideal é dois. Duas pessoas. E geralmente, marido e mulher, amigos aí que não competem em outras áreas, então, só que nunca você entra em uma sociedade esperando que a cagada dois. Eu entro em qualquer tipo de sociedade esperando que vai girar o paciente ali. Geralmente, um ou outro que gira, o dono que está pagando a conta, quem o que tem a cota máxima que está pagando a conta dos outros, tem menos gente comprometida, um está mais, outro está menos, isso assim, corre, sabe? Corre. É sinal vermelho. Para de entrar na sociedade grande. Ah, mas é porque eu vou diluir o custo, é um prédio bonito, vão ser o número um da cidade. Gente, pensa uma coisa. É melhor você ser dono de uma sardinha do que de um pedacinho desse tamanhozinho de um tubarão. Entendeu? Seja dono da sardinha, mas ela é tua. Você controla ela. Porque você não vai ter... Você não vai poder mudar a cor de uma recepção, o jeito que atende o paciente, trocar um prontuário, que sempre vai ter alguém do conto que não quer investir, que está só reclamando, que acordou mal, que pegou birra com você. Esquece. Isso é o pior negócio. Segundo pior negócio, na minha visão, aluguel de sala. Aí eu te falo, de cada 10 mentorados que chegam, uns 3 ainda têm aluguel de sala. Eu nunca vi, nunca vi. Gente que está bem falando bem de alugar sala. Esse é o primeiro pensamento que o médico tem. Abriu, tá sobrando uma sala, vamos alugar, fazer um dinheiro. Na hora que vê, está dando R$1.200 a mais no mês, trabalho para ele ficar lidando com esse médico reclamando de coisa, mostrando a agenda. Aí na recepção dele já está trazendo muito paciente de convênio. Recepção começa a ficar lotada de gente que de ortopedia, cheio de muleta, não sei o que, ele tá lá atendendo infectologia. Resumindo, deixa a sala parada, estrategicamente compra a tecnologia mais barata que entrega resultado e que tá ligado à sua especialidade, coloca lá que se for uma pessoa uma vez por semana entregar pros seus pacientes um procedimento com tecnologia, sua sala vai fazer 10 vezes mais receita sem você ter que prestar conta para ninguém. Então assim, ó, entrar em sociedades, principalmente grandes, e alugar sala, são as piores decisões que quem ainda não tomou pode tomar, e eu já estou te falando. Presta atenção nisso aqui, isso é red flag. Então você teve esse momento, olhou, viu que, opa, estou ficando mais infeliz aqui do que feliz. É mais essa aí, vamos rodar paciente. Tá, um pouco, mas não sai do lugar.
E para você ver, hoje a minha clínica, eu aluguei um espaço, um local muito bom, tudo, mas era um espaço muito grande. Aí eu fui com o arquiteto, falei, olha, eu preciso disso, pegamos as dimensões. Então eu tenho hoje 80 metros quadrados isolado, parede da UEI, isolei, que eu não uso, porque eu não preciso desse espaço.
Ou seja, podia ter alugado.
Sim, mas a minha experiência em prédio multi, muita gente, muita confusão, é exatamente o que você falou. Aí, às vezes, algum colega, alguém, até meu pai, mas isso aqui está tudo parado, aluga para gerar dinheiro. Eu falei, nada vai ter o meu sossego. Agora, festa junina, decorei minha recepção bonitinha, porque eu tenho um público infantil nas vacinas, né? Eu tenho uma área toda direcionada para as crianças, bem lúdico na minha recepção. Eu posso fazer isso com total autonomia. Então, o que você falou, para que eu vou pôr ali um ortopedista? Aí teve um pessoal de uma clínica em medicina de trabalho. Falei, por que eu vou alugar? Ah, mas vai gerar R$1.600 um aluguel? Mas e o desconforto que eu vou ter? Aí mãe chega com criança lá para vacinar, tá aquele montoeiro de gente. Não.
É só o secretário tá deixando de vender alguma coisa, um protocolo de imunoterapia, uma vacina, deixando de dar atenção pro seu João, que saiu da cidadezinha lá, tal, 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 porque ela tem que começar a confirmar volume e receber 4-5 pacientes por hora na clínica de trabalho. Acaba com a recepção, a experiência.
Isso aí são coisas que você bate cabeça uma vez e que depois você fala, não, isso eu não quero mais. Então tá lá separadinho, guardadinho. Se algum dia eu tiver alguma coisa, como você falou, de tecnologia, tudo, eu...
Mas sabe o que é o pior? Tem gente que vai ouvir esse episódio, vai ouvir a Nívia falando, vai ouvir o Vitor falando. E tem vários episódios que a gente chegou a entrar, não com essas palavras, mas num sentido desse, e sempre a pessoa tem a sensação de que, não, mas Eu tenho uma oportunidade única e vai ser diferente porque o dono falou para mim. Cara, as histórias se repetem. A gente tende a achar que tem um mas. Não mais no caso, é porque na minha cidade, mais no caso, ele é dono da... Não tem mais, não. Essa história, no final, eu já conheço. De cada 10, talvez uma é feliz. As 9 são infelizes. Então, não caia nessa daqui. Outra pergunta agora para você, Nívia. O que que a mãe, que criou duas filhas, aprendeu e que hoje no consultório ela leva em prática, ela consegue colocar numa gestão, ela consegue colocar no entendimento para entregar para os pacientes o melhor? O que que a criação de filhos e ver essas meninas crescendo te ajudou também como empresária?
Eu acho que muito. Primeiro que filhos fortalece.
Ah, demais. A gente tem uma razão para trabalhar.
Exatamente.
Tem uma razão para trabalhar.
Os boletos dos filhos, né, motiva a gente. Mas as crianças fortalecem muito a gente. Eu falo que, assim, o que eu faço hoje, o que eu sou hoje, realmente está muito relacionado a minhas filhas, né? E acaba que isso deixa a gente mais animado ali no dia a dia. E tem algumas questões muito interessantes. Eu sou ótima para atender criança, embora eu não sou infecto-pediatra. Eu vou vacinar uma criança, por exemplo, às vezes estou lá no suporte, chega uma vacina. Como eu tenho esse manejo com minhas filhas, então o meu manejo é muito bom com crianças. Se eu vou examinar uma criança, a criança nunca dá birra, nunca tem nenhum problema, mas por eu ter essa experiência com filhos, né? E os pais também gostam muito. Eu até brinco, Vitor, que quando eu descobri isso quando eu fui mãe da minha primeira filha. Eu comecei a levar minha filha numa pediatra solteira que não tinha filhos. E a introdução alimentar, fazia. A menina não comia aquele trem, era uma sopa horrorosa. Aí eu mudei, eu comecei a levar numa pediatra que tinha filhos. E a visão é diferente. E eu percebi isso quanto paciente.
Nunca tinha pensado nisso, mas tem total sentido.
Sim, orientações de criação, de coisas, do dia a dia, é muito diferente.
Quando você oferece alguma coisa, por exemplo, eu, Vitor, você, tá aqui a Raquel, quando a gente faz alguma coisa, principalmente nesse mundo de eu, aqui o expert, o mentor, você a médica ali, tem dois vieses. Tem o viés do eu sou mestre naquilo, coisa que todo médico é. Então eu sou mestre em infectologia. Outra coisa, eu sou a persona transformada, eu passei pelo processo. Então é o médico que vem de emagrecimento e que foi obeso. A gente teve vários casos da mentoria, assim, ele usa das fotos dele, do passado dele, qual foi toda a transformação, principalmente mental, que ele teve que percorrer para hoje manter o peso e tá assim, informa o paciente e fala, mentira, que são duas pessoas diferentes. Aquele médico que talvez precisou de uma cirurgia ou que trabalha com estética e faz nela estética, aí o fato, a pediatra, a infectologista que foi mãe e que vai ter conversa de mãe para mãe, não só do mestre. Aí eu consigo unir as duas coisas.
Eu atendo muito... Sua idade, a idade 30, da sua filha?
Eu tenho uma de 5 e uma de 1 ano agora.
5 anos. Introdução na escola, é infecção, a diarreia, tosse, gripe, é o tempo todo. Eu atendo muito crianças e adolescentes que os pais levam para mim nessa questão, olha, só está doente, vê a imunidade. E aí, como eu tenho filhos e na mesma idade, eu falo, olha, primeiro eu já tranquilizo, isso é normal. A criança, quando chega na escola, está tendo contato com vírus e assim. Então, isso dá uma segurança muito grande. Sim. Eu hoje vivo um outro viés na minha vida, que a minha mudança de cidade foi por causa dos meus pais idosos.
Certo.
Então eu estava muito distante deles, e eu sou filha única, e eles já estavam num momento de cuidado mais próximo. Então eu hoje conduzo minhas duas filhas, e eu tenho um suporte muito grande. Eu estou a 150 quilômetros dos meus pais hoje, eu estava a 800 quilômetros.
Considerar.
Então eu dou esse suporte. E como eu estou passando por muitas questões com eles de limitação, eu falo que eu estou virando geriatra também. Porque eu tenho uma expertise muito boa com os idosos. E aí, vem atender e eles gostam. Aí, depois, tudo que acontece, tipo, doer o dente, eles querem consultar comigo. Mas é outro viés que eu tenho também hoje, que é esse. Como eu estou muito próxima de um casal de idosos, e aí eu atendo um idoso, eu falo, mas você está igualzinho meu pai. Está fazendo isso igual meu pai, não pode, não está podendo dirigir tanta distância. E não sei, eu estou numa luta com meu pai de dirigir longa distância, já não tem essa autonomia. Então, isso também hoje eu vejo que tem vindo de uma forma muito espontânea. Que aí eu vou atender um idoso e falo, não é possível. É meu pai que está falando isso aqui. E aí eles, seu pai é dessa idade? Sim, e tem as mesmas teimosias que você, que o senhor. Então, é algo muito interessante isso. E eu vivi isso quando eu fui mãe. A partir do momento que minhas filhas foram acompanhar com a pediatra que tinha filhos, a sopa foi diferente, a introdução alimentar foi diferente, o não faz isso, não faz isso, não faz isso, com o pediatra que tinha filhos já foi diferente. Não, pode fazer um pouquinho. Ah, não dá açúcar, mas um pouquinho de danoninho na boca também não vai fazer mal.
Não é só a literatura.
É, então tem essa parte de vivência. Sim. E isso é muito bom.
Muito bom. Fala uma coisa, a turma que está ouvindo aqui, alguns estão em capital, mas a gente tem um interiorzão do Brasil muito grande, que é o teu caso. Atende no interior. E a turma sempre olha, mão de obra que não é tão qualificada, pessoal, que tal. A gente tem desafio sim com pessoas, sempre. Eu tenho aqui, você tem lá, o sujeito que tem o bar ali tem desafio. Esse é o grande desafio que a gente tem. Como é que você seleciona as pessoas que estão do teu lado? Como é que você eventualmente treina elas ou até cobra elas? Vamos tentar entender essa cabeça de dona com pessoas.
Talvez para mim a parte de empresária mais difícil é essa, a de gestão de pessoas. E é o que a gente falou ali atrás, eu bati cabeça demais. Inicialmente, eu preciso de uma enfermeira na minha clínica de vacinas. Inicialmente, falei, vou pegar uma capacitada, né, com currículo bom, e não deu certo. Ela sabia demais, ela entendia demais, e aí quando eu ia moldar alguma coisa ali, teve atrito. Então, passei por vários momentos ali, até que uma coisa eu entendi. No meu nicho de clínica de vacinas, e que é uma área que, em geral, o serviço de saúde não trabalha muito, as escolas de saúde. E aí, o que hoje eu tenho comigo, e funcionou muito bem agora na nova clínica? Eu peguei uma enfermeira recém-formada. Lógico que eu entrei em contato com a coordenadora lá da universidade, lá, falei, olha, precisando de uma enfermeira, me fala aí de uma que foi bem proativa na escola, aí me indicou a pessoa, deu super certo, mas ela não tinha experiência nenhuma em vacinas. Eu treinei, e aí eu tinha uma muito boa na outra cidade, que me deu um suporte online, treinei e hoje ela vai muito bem, excelente nesse ponto. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, e eu tive, eu vou pegar um currículo bom, a pessoa já capacitada, e nem sempre é o que vai dar certo na sua realidade. A gestão de pessoas é difícil em qualquer lugar. Eu tive isso numa cidade de 400 mil habitantes e eu tenho essa dificuldade numa cidade de 45 mil habitantes.
Total. Existem áreas que, sim, que são muito técnicas, assim, muito sensíveis, que a gente... Eu vou trazer o melhor currículo, a melhor formação. Mas na maioria dos casos em consultório, a gente está falando de secretário, enfermeiro... Primeiro, quem resolve abrir um negócio, principalmente um consultório, ele já tem um perfil de correr risco, porque negócio é risco o tempo todo. Tudo tem risco, um CLT tem risco, um PJ, tudo. Mas uma empresa multiplica isso por 20. Eu não posso atrasar pagamento. Eu corro risco jurídico com funcionário, mas com cliente. Eu tenho que pagar imposto. Se eu não pagar, eu posso fechar. Resumindo, a assimetria de risco é muito maior quando eu empreendo do que quando eu não empreendo. Então, ele já é um perfil de pessoa que assume correr risco. É um perfil mais dominante, que faz. Se ele construiu, ele vai lá e faz. Ele já não é um perfil totalmente estável. Eu quero só estabilidade na vida. E geralmente essas pessoas, assim como pelo jeito é você, assim como sou eu, e a maioria dos médicos que eu converso que abrem consultório são, eles têm um nível de entrega e eles querem que o time entregue daquele jeito. Qual que é o erro que a turma comete? Então vou pegar uma pessoa ultra especialista, mas ela quer fazer do jeito dela. Cara, eu entendo que o teu jeito, você também tá vendo ali que é o melhor para o paciente, o meu também é. Mas, cara, aqui eu quero que faça assim. O que a gente não quer como empresário é alguém que fica sempre conflitando com a gente. Porque, gente, problema como empresário, igual eu te disse, a gente já tem demais. Eu tenho que ficar todo dia alguém levantando o tupete, falando para mim que quer fazer de um jeito, eu falando que eu quero fazer de outro. No final das contas, a bola é minha e eu quero fazer assim. Entendeu? Então, isso é inteligente, a gente entender que algumas áreas, não são todas, mas algumas áreas, é mais simples eu trazer alguém, eu moldar essa pessoa, do que eu trazer o sabichão, vai ficar batendo de frente, eu não vou dormir bem, eu vou me sentir no meu negócio sem voz, eu vou me sentir excluída do meu negócio. Pra quê? Entendeu? Se eu fiz aquilo também pra me sentir bem, por que eu vou me sentir mal dentro da minha casa? Então, pra você que tá ouvindo, até esse perfil de quem você vai trazer. Talvez no primeiro momento, Vitor, eu não sei fazer e eu não sei o que eu quero. Legal, traga quem já sabe. Você está precisando de alguém que saiba exatamente o que já fez isso em outras clínicas. Mas o ideal, Eu prefiro, gente, que chegue uma secretária do zero do que aquela cheia de vícios do lugar errado. Se alguém chegar assim, eu tenho 20 anos de experiência como secretária. Só, meu Deus, vai bombar meu negócio agora. Só que ela tem 20 anos, aquela clínica com aqueles 30 médicos que você tava, que ela só pegava o telefone e falava do horário, não remarcava, não precisava ligar para esse paciente, não fazia nada. Ou seja, a experientona que vai chegar e falar que vai revolucionar o seu negócio, só que no negócio errado. Enquanto você poderia ter alguém do zero, e aí lembra que a gente estava almoçando ontem, você veio aqui, a gente fez um curso aqui na MD One Academy, ontem a gente almoçou, que eu falei o seguinte, eu não lembro se foi para você específico. Gente, qual que é o erro que a turma comete? Eu trago um gestor, a gente está falando de gestor, como se ele fosse salvar minha empresa. Ao invés de eu parar, seja com ajuda, mentorias, cursos, consultoria, com a inteligência artificial, seja com a folha, eu sentar e escrever, deixa eu desenhar um sistema mínimo de gestão, o que eu gostaria, e traga alguém para ele só fazer aquilo rodar. É a mesma coisa da enfermeira. Eu já sei mais ou menos o que eu quero. Deixa eu trazer alguém e fazer ela rodar dentro desse sistema, do que chegue e crie o sistema e faça do seu jeito.
E hoje, para mim, Vitor, você falou um ponto interessante e até foi o que me trouxe aqui nessa parte toda de gestão. A minha maior dificuldade hoje em gestão, hoje não, já há alguns anos, na verdade, é tempo para fazer gestão. Porque eu sou mãe, eu sou mãe de filho, eu sou mãe de pet.
Mulher também, tem que se cuidar, né? tem tudo.
Eu sou mulher, enfim, eu estou numa fase agora ainda dando suporte para os meus pais idosos. Sim. E eu sou empresária. E aí eu tenho meus pacientes, eu tenho uma entrega também com meus pacientes. E a minha dificuldade hoje é arrumar tempo e organizar um tempo para eu sentar e fazer gestão. Então eu ver meus indicadores, eu alimentar, eu ver como é que está. Então isso hoje para mim é o maior desafio quanto empresária. É o tempo de sentar e falar, não, agora de manhã eu vou ficar só na gestão. Aí já toca o telefone, entra a criança... O cachorro brigou com o gato lá fora, eu tenho que levantar e lá resolver o BO deles. Então é muito difícil isso. Eu vou sentar aqui e agora eu vou fazer gestão e eu vou ver isso.
Sim. Você viu que você falou de umas 6 níveis aí? Você falou a nível empresário é uma, a médica é outra. Parece que é a mesma coisa, não é.
Não,
a empresária está fazendo gestão, a médica está falando com o seu João. Aí é a mãe, aí é a geriatra, a filha. Então aí a gente já são 5, 4. Aí tem a nível mulher. Aí tem a que cuida da saúde também. Ou seja, tem a que talvez tenha um hobby.
Tem que estudar, tem que pescar, meu hobby.
Tem que pescar. Você falou que é pescar. Eu falei da guitarra, eu lembro. Você falou de pescar. Ou seja, você tá equilibrando 6, 7 pratos ali, tendo que fazer acontecer. Porque se um cair, ele é sensível o suficiente pra você ficar chateado
Interferir nas outras áreas.
Então tem que rodar tudo isso de uma vez. Então eu confio muito, sim, quando você traz isso. A tua realidade é muito parecida com a outra, com os médicos que empreendem, que ele também gira, talvez não tantos pratos igual você, mas tem pelo menos 3 ou 4 girando ao mesmo tempo. Eu sempre falo que gestão, gente, na minha visão, a gente valoriza muito a palavra processo quando fala em gestão. Precisa ter processo. E eu acredito demais que precisa ter processo. Preciso ter várias coisas numa gestão. Preciso ter planilha, preciso ter indicador. Mas para mim, a coisa principal da gestão se chama agenda. Essa agenda, seja a agenda mínima que o médico assume, eu vou fazer a gestão no meu consultório, qual que é a agenda mínima que você vai ter? Que a gente constrói, ou qual é a agenda do teu gestor? Que aí é uma agenda um pouco maior, com pontos de checagem diário, com intervenções que ele vai fazer no dia a dia, táticas, olha, hoje tá fraco, o que, que a gente vai fazer? Então, você enfrenta um trabalho ou um desafio que quem tá ouvindo aqui tem clínica, a maioria enfrenta. E aí a gente resolve de duas maneiras. Ou a gente cria tua rotina e tua agenda, mas agenda, onde que a turma erra? Agenda não é assim, nível. Você precisa fazer essa reunião de 15 minutos. Toda semana, um exemplo. Ah, tá. Eu acho que sexta-feira é um dia que eu atendo uns pacientes assim e quando der tempo eu paro e faço. Não. Gestão ao contrário. A agenda tá bloqueada. Então, é sexta-feira que hora, nível? É 11h30. Tá bloqueado 11h30. Entendeu? Não é quando dá tempo, porque quando dá tempo nunca dá. Sabe por quê? Porque a gente começa o dia... achando que todo dia, na noite anterior e todo dia a gente começa falando, hoje eu vou matar esse leão. Quando eu piso no consultório, eu sou engolido. É demanda que não estava prevista, é o paciente que trouxe a tia, eu tenho que falar, é outro pediu de novo, aí é um colega ligando, falando de uma intercorrência que aconteceu, se eu não posso. Resumindo, aí é o contador ligando que se esqueceu de pagar imposto, eu sou engolido. Aí fala, não, mas chegar em casa eu faço. Chegar em casa, eu sou engolido pela casa. Então, resumindo, é agenda. Tem dois caminhos na minha visão. A gente desenha um modelo simples de agenda para você, como gestora, quando eu digo simples, é com menos horário possível, mas horários otimizados e com aquilo que a gente precisa ver. Você não vai fazer uma gestão tão de detalhe, mas vai fazer por indicador macro. Só que aí eu preciso de agenda. Aí eu preciso ver, a Nível está disposta a cumprir essa gestão, esses 10 minutos diários na agenda e essa uma hora semanal na agenda? Tô, Vitor. Vai muito de você. Tô. Ah, não tô com tempo. Não, não. É na agenda. Você vai, deixa de atender alguma coisa, diminui alguma coisa ali. Tem que estar na agenda. É igual o Pilates, que está na agenda 5 da tarde na terça-feira. Não é quando dá tempo. 5 da tarde na terça-feira.
É aquele horário.
Ou a gente coloca isso na agenda, ou a gente contrata alguém que vai fazer esse papel, mas não é alguém. Eu sou gestor. Não, não. Primeiro, lembra, monte o sistema e coloque as pessoas para trabalhar dentro dele. Então, vou montar um sisteminha de gestão para alguém fazer uma gestão. Ou, que é o que eu gosto também, vamos olhar para o time. Muitas vezes no time tem 2, 3 pessoas. Qual que é aquela que tem uma característica de liderança maior e de controle? Não uma pessoa chata, não é isso. Pessoa que tem um controle de ela cumpre a agenda, ela segue o processo. Vamos criar, então, a agenda desta pessoa e aos poucos transformar ela em uma gestora, mas sem ser gestora agora. São esses caminhos. O que, que eu vejo? Aí é muito uma reflexão da Nível. Vitor, se eu tivesse uma agenda e se você prometer para mim que é pouco, porque a gente não quer complexar a sua vida, né? Falei, 3 horas por dia. Então eu prefiro não viver esse problema. O problema é deixa outro resolver. Esse problema não é meu, não. Se você estiver disposta, é uma questão da gente ter agenda e criar a rotina e o que, que você vai ver nessa agenda. Ponto. Vitor, não, eu prefiro essa pessoa que está no meu time que eu já imagino quem é. Essa agenda dela, então pensa que a da Nível é assim, a dela é um pouco mais ampla no gestão. Ou eu quero, aí sim, o maior, trazer alguém, só que o grande erro, eu trazer alguém, mas sem ter o sistema de gestão aí. Então a gente tem que desenhar um sistema mínimo de gestão ali. Não é complexo. Você passou por umas aulas ontem, hoje também, a gente já sabe um caminho, a gente já tem um playbook ali, é definir o que tem que ser definido e seguir. O que não dá, você já viu, é uma guerra perdida se eu só tiver a intenção. Eu preciso agora ir para ação. Agenda, entender o que, que eu vou olhar, qual é o indicador e ter o sisteminha que vai me dar aquilo. Ponto. Então eu acredito muito nisso. E muito médico toca a gestão dele assim, e sem problema, mas vai mudar nível. Vitor, eu quero entrar nisso ou não? Entendeu?
Eu acho que até no primeiro momento, né, essa percepção que eu tenho, tanto na mentoria, aqui no curso, mesmo se eu pegar alguém do time e eu trouxer alguém, não vai funcionar nesse momento, porque eu preciso realmente organizar.
O teu entendimento.
Meu entendimento é esse, o meu negócio hoje é esse.
Você vai ler rápido.
Eu preciso organizar primeiro, e aí num segundo momento, vamos conversar, olha, vamos pegar alguém do time para...
Com certeza.
E eu fiz isso, a mentoria me ajudou muito na contratação da Comercial 1. Eu estava sobrecarregada, eu tenho pacientes recorrentes que, doutora, marca minha consulta. Nossa. Doutora, receita, não sei o quê, me manda de novo. Eu recibo da consulta. Então, o meu Comercial 1, eu já passei isso tudo. Aí o paciente, meus pacientes, tudo tem meu celular. Doutora, preciso do recibo. Fala com a Gabriela. Então, já me deu uma liberada muito grande nesse
sentido. Que o paciente vai achar? Ele vai achar o que todo mundo acha, que você é uma médica ocupada e que tem time e o time resolve.
Aí eu falo isso, olha, eu tenho agora a Gabriela que está me dando esse suporte, isso, então eu já vou falando. Consultas, receitas, o que for preciso, já fala com ela. Já vai
total, tem que desapegar disso.
Então isso já me liberou muito.
A gente precisa criar o seu sistema mínimo de gestão agora. Não é, trago gestão, não, vamos criar isso. Entendeu? Essa agenda, a agenda precisa ser cumprida. Entendeu? Obviamente que um outro dia ninguém é de ferro. Hoje não deu, mas precisa dar mais do que não dá, entendeu? De 5 vezes, 4 eu consegui fazer. 3 eu consegui fazer. Igual academia. Você não precisa ir 7 dias na semana, mas você tem que ir mais do que você não vai. Fui 7. Não consegui 7, mas fui 4. 4 é maior que 3. Entendeu? Então esse é o sentido da vida e também o sentido da gestão dentro de um consultório. Agora, é o que eu sempre falo. Muitas vezes é mais sorte que juízo ou muitas vezes aí não é nem o sorte que juízo. É mais competência do que qualquer outra coisa. Competência técnica e carisma. Porque mesmo sem essa rotina de gestão, sem esses indicadores na mão, a gente está falando de clínica no interior, clínica de vacina, clínica de infectologia, e que já teve medo de bater 6 dígitos. Ou seja, tem algo acontecendo ali, que apesar da gestão, esse controle não ser total, as coisas funcionam e funcionam bem. Entendeu? Então isso quer dizer que é competência, quer dizer que é carisma, quer dizer que é colocar o paciente, eu sempre falo, não é no centro, não é no topo, aqui a gente vai olhar para o seu João mesmo e vamos entregar o que... o que a gente precisa entregar. Muito bom. Nívia, o podcast não é o Vitor que termina. Não sei se já chegou a ouvir algum episódio, mas não é o Vitor que termina esse negócio, não. Eu já me despeço de você que está ouvindo, que é médico, que vai ouvir talvez esse bate-papo daqui a 10 anos e alguma coisa falada aqui pela Nívia vai te despertar para um novo empreendedor, para um novo médico, uma maneira de enxergar a vida. Obrigado pelo seu tempo. Até o próximo episódio. Nívia, como é que você termina esse episódio? Temos 600 mil médicos aqui no Brasil hoje e já tem 1 milhão de médicos. Hipoteticamente, todo médico tem celular. A Nívia vai aparecer agora do nada. Chegou a Nívia na cara desses médicos aqui. Você interrompeu, tem gente fazendo muita coisa diferente. Do nada você interrompeu ele aqui. Você vai dar um recado. Eu não sei se é dica, é falar de filme, é falar do Gustavo Lima, é falar do interior, dos seus pais. Se você vai dar vai colocar medo neles, mas é um papo que você vai ter com seu colega para finalizar.
Bom, vamos falar de sertanejo, né, gente? Ontem eu fiquei no rock.
Foi pro rock.
Mas eu acho que o meu recado é sempre muito acolhedor, Vitor. Eu, né, tenho essa experiência já de 20 anos na área. Então, meu recado primeiro é para os médicos, se especializem. Eu atuo também com um internato em um hospital que eu trabalho. E eu falo muito isso com os colegas. Especializem, faça residência, faça a coisa certinha. Você nunca vai se arrepender. E para aqueles que querem um desafio a mais na vida, né, Vitor? Vamos para o ramo de ser empresária, é uma área boa, você se dedica. E acho que meu último recado é que eu entendo que família é algo mais importante na vida da gente. Então, dá para você trabalhar, ser empresário e ter uma família. Família é o que te mantém em pé, é o alicerce que te dá. Eu falo que a minha vida não poderia ter sido sem as minhas filhas, que elas hoje é o que me move, o que me direciona, eu chegar em casa. Aí filhos dá trabalho, né, Vitor? Mas é um trabalho gostoso, é algo bom e é o que motiva realmente. Então, a medicina é algo que me desafia, eu faria tudo novamente se eu tivesse que voltar lá atrás. É uma área que eu fiz mesmo por amor. E eu acho que meu recado é esse. Valorize a família. Quiser um desafio a mais na vida, vamos ser empresários e vamos correr atrás.